Allô, 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 allô. Planète Terre. Allô.
Alô, alô, sejam muito bem-vindas. Começa agora mais um episódio do podcast Alociência. Eu sou o Arnone.
Eu sou o Jefferson.
Eu sou o Lucas Andrade.
E conosco hoje temos a presença de um divulgador científico também.
Olá, pessoas. Aqui é o Schwarza. Oh, olá, pessoas. Não, escalou baloso.
Ah, tá.
Eu sou o Schwarza, tenho um canal que hoje se chama Canal do Schwarza. E eu tento falar de astronomia de uma maneira simples para as pessoas, né? Mas às vezes também tento colocar minha opinião lá, né? Para tentar trazer as pessoas para reflexão no momento que o país necessita tanto de reflexão, né?
Muito bom.
Exatamente. Seja muito bem-vindo.
Obrigado. Obrigado pelo convite também.
Schwarza, antes da gente passar para a pauta mesmo, conta um pouco de você. Você falou que começou... Hoje chama Canal do Schwarza, mas não chamava isso antes? Como
não.
Que era?
O canal começou em 2011 e era um canal gamer. Olha só. Eu tinha um sócio e a gente fazia gameplays de vários jogos e tal. E, porque em 2011 teve um boom de canais assim.
Sim.
Uhum. Então a gente fazia isso. Aí saturou, porque muitas pessoas começaram a ter a mesma ideia, aí deu uma saturada. Então o meu sócio começou a ficar meio desanimado com isso e eu queria falar de outras coisas também. Então eu comecei a falar de cinema, cultura pop em geral e me arrisquei também a falar de ciência. E esses vídeos de ciência deram um resultado muito bom pro canal. Aí meu colega lá meio que cansou, falou, cara, já não tem mais nada a ver comigo, eu gosto de games, né? Aí ele saiu, a gente desfez a sociedade e agora a gente tá dissolvendo o nome Poligonautas porque foi feito em sociedade e por conta disso eu mudei para Canal do Schwarza. Também não tinha mais a ver, né? Porque Poligonautas, a origem do nome era Poligo, de poligonais.
Sim.
E Nautas, porque foi a coisa que rimava lá, ou que soava melhor. Né? Então, a gente tá dissolvendo e agora ficou o canal do Schwarza mesmo. Deixei mais difícil de colocar na busca do Google, né? Porque ninguém consegue escrever Schwarza.
A gente teve dificuldade.
A gente entrou em contato, aí no WhatsApp, eu mandei no grupo, o Schwarza quer... Só que, obviamente, eu escrevi errado, né? Aí alguém respondeu, o tal... E aí colocaram errado de novo a grafia. Até que a gente falou, não, gente, a grafia é essa. Aí
certinho. Não, é que eu era muito fã do Arnold Schwarzenegger, né?
Ah.
E aí eu ficava imitando ele e tal, aí a galera...
É isso mesmo?
É, aí o pessoal me falou, Schwarza é isso, Schwarza aquilo, meu nome é Júnior, né? Aí ficava Schwarza é isso, Schwarza aquilo e pegou, virou o apelido, aí eu uso até hoje.
O Jefferson falou assim, não, mas como que escreve o nome dele? Aí o Lucas, é igual Schwarzenegger. O Jefferson falou, mas não ajuda nada. Eu também não sei se é Schwarzenegger.
Pelo menos é Schwarzenegger na metade, né?
Schwarza.
Schwarza.
O Escalobaloba é porque você gosta de Shaggy.
Sim, eu cantava Shaggy errado, né? Eu cantava Mr. Lover Lover, né? Errado. Eu escutava Escalobaloba. Depois de uns 10 anos, alguém me escutou falando isso, né? E falou, cara, como é que você tá cantando? Escalobaloba? Não, cara, não é assim não, cara. É Mr. Lover Lover. Escuta direito aí aqui a letra. Eu, nossa, cara, que mico, acontecer a vida inteira. Aí falei, pô, de tão tosco que é, vou usar isso como meu grito de guerra.
Pronto.
Aí eu uso pra tudo, né?
Cara, pensei que podia ser pior. Você podia ter descoberto agora, faltando 20 minutos pra começar essa gravação.
Tipo,
olha a letra.
O meu, no caso, é o do Snoop Dogg, aquela. Eu antes cheguei fã. Eu não sei até hoje e eu não quero descobrir.
Ah, todo mundo canta.
Tá bom assim.
Errado, né?
Mas bora lá, vamos aproveitar, porque você lançou um livro ano passado.
Sim.
E tá outro engatilhado já, né?
Uhum.
Então acho que a gente podia aproveitar esse encontro pra falar um pouco sobre divulgação científica como um todo, né? Porque a gente tem aqui um youtuber e escritor. E a gente também que tem aqui um podcast. Então a gente pode abordar diferentes estéticas, diferentes mídias, como que funciona, porque deve ser completamente diferente fazer um roteiro de fazer um livro, né?
Sim, sim. Porque quando a editora Playtime me procurou, ela tinha me sugerido fazer uma lista. Porque o que acontece? Eu sou um youtuber e eles estavam chamando um youtuber para fazer um livro. Então eles pensaram, pô, uma coisa que dá muito certo no YouTube é listas. Então eles me sugeriram isso. Eu falei, pô, legal. Mas não, pra um livro, não basta você fazer uma lista. Porque ficaria uma coisa muito resumida. Então você tinha que ter uma narrativa. Né? Então eu pensei em fazer a lista que eles queriam. Acho que são 65 coisas que eu listei lá. Só que eu fiz de uma maneira crescente, né? Desde o átomo, pra passando pelas luas, planetas, galáxias, até chegar nos buracos negros enormes, massivos. Então essa foi a ideia que eu ofereci pra eles. Eles compraram e deu super certo, né? O livro acho que acabou de bater, acho que os 10 mil vendidos. Num país onde um escritor que vende 2.500 livros é considerado sucesso,
sim.
Pô, então vendeu bastante, ainda falando de astronomia, começando o livro falando de átomo.
Caraca.
Sabe? Então, foi um acerto, né? Eu acho que ter feito essa lista com essa pegada, né? Nessa narrativa de pegar desde pequeno e até crescente. E uma coisa que eu tenho que inserir também A minha ideia não era escrever só para os fãs do canal, era para pessoas também que não me conheciam. Aí eu pensei, poxa, posso fazer algumas coisas com referência à cultura pop. Pegar Star Wars, Street Fighter, Exterminador do Futuro, De Volta para o Futuro e colocar dentro do livro, né? Para ficar aquela leitura divertida também, né? Aí também deu certo, né? Tanto é que muitas pessoas que se inscreveram no canal esse ano foram pessoas que me conheceram pelo livro.
Ah, que da hora.
Então rolou uma troca, uma coisa que eu não esperava. Outra coisa que eu não esperava também é que quando eu vou em eventos relacionados ao livro, vai muita criança. Então, ter misturado a cultura pop no livro acabou também fisgando essa galera mais nova, que eu não esperava ter fisgado com o livro.
Nossa, que da hora, porque você tem uma notoriedade bem grande no seu canal. Agora tá com 920 mil, né?
É, 925 mil.
Caraca, muito bom. E é bom que realmente você atrai, a gente tá vivendo agora um momento muito delicado pras editoras, né? O mercado editorial, assim, tá caindo total. E, cara, você usar, unir aí a sua notoriedade pra esse tipo de coisa, cara, não é só a divulgação científica que ganha, mas também o mercado editorial, né, cara? Muito, muito legal.
Ah, obrigado. Ah. Na verdade, quando a Editora Planeta me procurou, eu fiquei com muito receio de aceitar.
É? Porque, apesar mas você só aceitou porque a Editora Planeta.
Planeta, tudo a ver.
Tudo a ver. Falei, nossa, é o destino. Não, eu fiquei com receio porque é um desafio escrever um livro, né? E você se cobra muito e tal. Aí eu pensei também... E, assim, eu observo muito o comportamento do meu público, né? E eu percebo que eles não têm costume de ler livro. Ou é audiobook, ou é podcast e tal. Eles não têm mais aquele costume de pegar o livro físico, sentar e ler. Aí eu pensei, pô, eu posso contribuir. Se eu lançar um livro, acho que eles vão comprar porque é o Schwarza que tá lançando. Uhum. Então foi isso que acabou me convencendo de escrever. Porque, não sei se você sabe, mas eu não sou astrônomo. Eu me vendo como um Beakman. Um ator que gosta muito de ciência, né? E eu uso o carisma para tentar apresentar esses temas para as pessoas. Uhum. Né? Então, eu sou assessorado pela SAB, né? E todos os meus textos, tanto do livro quanto os vídeos do canal, é o Ramakrishna... Desculpa, Rama, falei seu nome errado. Ramakrishna Teixeira. Né, ele estuda aqui, ele estuda não, ele dá aula aqui no IAG e ele que faz a revisão de todos os meus trabalhos.
Ah,
né, e o livro também foi revisado por ele. Eu fiz a pesquisa, eu escrevi, coloquei a minha linguagem lá e ele deu uma lida pra ver se eu não tava falando nenhuma besteira.
Ah, que legal.
Mas foi um desafio escrever por conta dessa insegurança, né? Sim, o primeiro livro. Agora vou lançar outro livro também técnico, que vai ser sobre... Estou escrevendo ainda, tá até atrasado, desculpa aí, planeta. Mas é sobre exploração espacial, as missões espaciais, tanto da NASA quanto da Roscosmos e assim por diante. E fazer uma projeção daqui a 500 anos, como é que vai estar a coisa. Sim. Usando como base os trabalhos que a SpaceX está fazendo e assim por diante. Esse também vai ter a revisão dele.
Legal. Importante esse detalhe, né? Porque aqui na Alucência a gente já defende isso, que não precisa ser cientista para falar de ciência, né? Não precisa ser formado. Mas tem muita pessoa aí também que fala sem o menor tipo de cuidado, sem o menor tipo de pesquisa. Então, legal você ter esse cuidado, ter, enfim, o conhecimento e chamar pessoas que façam a revisão e tal. Isso é muito importante, até porque, enfim, eu, particularmente, sou formado em biologia, sou um biólogo, mas eu mesmo falo coisa errada de biologia. Então, é bom que sempre alguém esteja revisando o meu texto, sim, revisando o que eu falo. A gente vira e mexe, a gente recebe um e-mail, ô, você comeu bola nesse conceito aí, você fez isso? E não tem problema, a gente vai e faz errado.
Sim, eu acho que o mais legal da ciência é essa coisa de revisão por pares, né? Uhum. Nos artigos científicos. Por que artigo científico é tão confiável, né? Mais confiável do que um artigo de jornal? Porque ele tem essa revisão por pares, né? E a gente tenta fazer isso o máximo possível. Se um errou, o outro ajuda e o outro vai suprindo, sim, né? Apesar da nossa formação ser bem parecida.
Não, tem uma coisa que acontece muito. Por exemplo, eu pego fontes lá de fora, né? Porque se eu pegar fontes daqui do Brasil, a notícia já vai estar velha. Então, eu pego assim que sai lá fora, eu já pego a fonte e tento traduzir e fazer meus vídeos. E um dos sites que eu uso como referência é o Phys.org, eu acho que é o nome dele. É um site muito bacana de física e de astronomia. E esse site já é revisado, né? Eles pegam os papers, aí ele dá uma simplificada para a massa entender tal do que é dito, e ele já é revisado. E quando eu vou fazer a tradução e mando para o Rama, ele encontra erro ainda. Tipo, poxa, os caras comeram bola aqui nessa parte aqui. Aí a gente faz uma outra revisão.
Caraca.
Entendeu? Porque passa, sabe? Às vezes você vai falar de buraco negro. Buraco negro é um objeto muito complexo. Sim. De você explicar ele, explicar a singularidade, o horizonte de eventos. Todas essas partes do buraco negro são complexas. E os caras se perdem. Aí o Rama, ele vai lá, olha... Oh, puxa, os caras erraram esse detalhe aqui. A gente vai, muda e faz uma nova revisão para aquele
texto. Isso acontece muito. Você escreve um texto, aí a pessoa revisa, aí o outro revisa, aí você revisa pela quarta vez, depois que você publica, você olha e fala assim, nossa, tá errado aqui ainda. Então, sim, acontece muito, faz acontece. Parte.
É, mas no mundo hoje que as pessoas não estão revisando, dói muito você ter todo esse trampo pra no final ter pessoas duvidando de institutos como o INPE, Datafolha,
satélites,
né?
Da NASA.
Satélites da NASA.
Cara, eu vou te dar um exemplo.
Dói.
Recentemente eu fiz um vídeo sobre os dados do satélite. eu expliquei que não é muito fácil você ler os dados. É complicado. E expliquei todo o processo, que não é só um satélite, são vários satélites do mundo todo, que não é o INPE que faz sozinho, ele pega satélite da NASA, etc, etc. Expliquei o processo, como é que faz para colher esses dados. E, enfim, falei lá que os dados estavam certos. Aí teve um canal que eu não vou citar aqui, não vale a pena, porque eu vou acabar divulgando, mas é um canal aí que não se preocupa muito com fontes.
Não dá palco pra louco.
É, não vou dar palco pra louco, mas ele falou que os dados estavam errados e que ele colocou no título assim, veja o que escondem de você. Nossa. Gente, se você colocar isso no título de um vídeo do YouTube, sim, isso viraliza, cara. E aí ele fez exatamente isso. O vídeo dele deu 600 mil views falando que os dados estavam errados. Eu falando que os dados estavam certos, deu 60 mil.
É meio que um bug natural do ser humano, né? A gente se prende mais àquela informação que a gente acha que ninguém mais tem.
Exatamente.
Né? Cara, quando a gente falou de terraplanismo, né, naquele episódio nosso de Terra Plana, a gente comentou aquele documentário do Netflix.
Que é muito bom.
É muito bom. E é muito esse desejo do ser humano mesmo, de descobrir uma coisa que ninguém sabe. Uma
exclusividade.
Exatamente, cara.
Fala muito isso.
Não, evolutivamente, isso faz todo sentido, né? Quando você sabe coisas, você tem uma informação privilegiada, geralmente consegue sobreviver mais, ou então, enfim, tem maiores parceiros e tal. Mas é isso, né? Tem que ter todo um cuidado de qual conteúdo que você está fazendo isso.
Rola uma rejeição ao que eles dizem, né? A galera da conspiração chama de establishment acadêmico, né? Um senso comum acadêmico. E quando vem alguém e fala assim, o que estão escondendo de você? Uhum. Olha só, você... Aquele conteúdo que, em aspas, fura a bolha. Uhum. A galera abraça. Porque eles tendem a entender que essa pessoa é um herói que está indo contra a maré.
Sim.
Está enfrentando o sistema para te trazer uma informação que é escondida de você.
Sim.
Então essas pessoas tendem a ter popularidade.
E quando você vive numa sociedade no qual, por exemplo, partidos políticos, institutos de pesquisa, indústria farmacêutica são mal vistos pela população, acabou.
Então assim, eu particularmente eu acho que um remédio bom para isso é as pessoas entenderem como é feito isso, né? Então o trabalho que você faz, o trabalho que a gente faz, é muito pautado nisso, assim. Cara, da onde os caras tiraram esses dados, por exemplo, do desmatamento da Amazônia? É assim, assim, assado. Vamos entender. Claro que as pessoas não param para tentar entender. Mas a alfabetização científica, né, essa coisa, a pessoa entender o que está por trás, quem são as pessoas, as instituições, desmistificar a ciência,
exato,
ajuda muito, né, cara?
Eles entendem como é o processo da descoberta de uma informação científica. Eles acham que, de repente, o cientista está sentado na sala dele e, puf, vê a ideia na cabeça dele e acabou, sim, ele escreve. E esquece todo o processo, eles não sabem qual é o processo. E acho que é importante o trabalho do divulgador mostrar como é o processo. Ah, como a gente sabe que Júpiter é feito de hélio e hidrogênio? Daí a gente fala de espectroscopia, explica o que é, entendeu? Para eles saberem que não é do nada que a gente tira essa informação.
Quais são os artifícios que você faz, assim, no seu canal, que acho que dá certo, assim, ó, sei lá, usar o máximo possível de imagens, animações. O que você acha que dá certo para poder explicar melhor esse tipo de coisa?
Isso ajuda. Mas, cara, no YouTube, uma coisa que está entrelaçada com o seu sucesso é título e thumbnail.
Ah, é?
O thumbnail é a imagem que fica lá no canal, né? E o título. Se você tem um bom título, não adianta. Eu já pensei, cara, muito em fazer vídeos super bem elaborados, com muita computação gráfica, animação, não sei o quê. Só que, cara, eu descobri que isso dá prazer pra mim, né? Eu assisti e falei, nossa, que trabalho bem feito. Uhum. Porque o público do YouTube não liga muito pra isso. Olha o Nando Moura, por exemplo, sim, que é um YouTuber muito grande e que ele não usa artifícios, assim, de computação gráfica. É só câmera ligada na cara dele. O Whindersson Nunes, sabe? Ele usa a câmera ligada... Eu não acho que...
Pirula.
Sabe? Então, eu penso, caramba, esse negócio de fazer um vídeo bem feito é bom pra mim, que eu vou assistir e falar que orgulho que eu tenho desse trabalho que eu fiz. Entendeu? Agora, se esse meu vídeo com muito bem trabalhado tiver uma chamada ruim, ninguém vai ver.
Sim.
Entendeu? Então, o que eu faço? Eu tento usar a arma do inimigo. E muitas pessoas até me criticam, né, lá no Twitter, que às vezes eu faço um título bem chamativo mesmo. Que nem, teve um título da semana passada que eu falei de uma estrela que quebrava a física ou de uma estrela que deixava os físicos sem ter o que entender, sabe? Uma coisa assim que a ciência está enganada sobre esse objeto. Só que no vídeo eu explico a ciência por trás daquele objeto. Só que se eu colocar um título assim que fala que a ciência está errada ou que a ciência se enganou sobre esse objeto, a galera vem correndo, cara, para ver, sim, o vídeo. É o artifício que a galera da conspiração usa.
Sim.
E tá furando a bolha. Aí eu chego lá, não, a ciência não foi quebrada, galera. Olha só, vou explicar direitinho o que foi que aconteceu.
Estou com a página do seu canal no YouTube aberta e tem um vídeo seu de 3 semanas atrás cujo título é Parem de confiar na NASA ou em vacinas.
Ah, mas esse vídeo foi um desabafo.
É, tá embaixo, assim, um desabafo sobre tudo que vem acontecendo.
É, eu usei um pouco de ironia aí. Tem uma galera que levou a sério.
Não, mas o importante é, você pega pelo título.
Isso, pega pelo título.
Porque, por exemplo, eu olho e falo assim, ô, o Schwarzer manja pra caramba de ciências. O que será que ele tá querendo dizer com isso? Aí você clica aí e é pego por isso.
Mas o algoritmo do YouTube me ferrou nesse vídeo aí. É? Porque eu falei, eu cheguei a citar a palavra guerra em algum momento aí. E aí o algoritmo entendeu que eu tava, sei lá, falando de conteúdo agressivo.
Ah.
Aí eles limitam o alcance. Tem isso no YouTube.
É, o YouTube, se você colocar guerra, essas coisas, ele vai limitar, mas se você falar nazismo, seu vídeo
não,
vai bem...
Perde monetização, é escondido debaixo do tapete seu vídeo, cara. Mas, infelizmente, é a tática que a gente tem que usar, cara. Tem que usar a arma do inimigo. O título chamativo, que a galera vem achando que vai ver uma conspiração. Que nem o meu vídeo com mais visualizações é um sobre a Lua. E da Lua é um tema que levanta muitas dúvidas.
Se o homem pisou na Lua, de fato, né?
É, exatamente. E eu coloquei assim o título. Por que nunca mais voltamos?
Por que nunca mais voltamos,
né? Aí fica aquela coisa ambígua, né? Tipo, pô, será que tá questionando aí da Lua? E eu expliquei, porque é muito caro.
É, pronto.
Entendeu? Eu não coloquei, assim, que a gente nunca voltou, a gente nunca mais voltou porque a gente nunca foi. A galera foi procurando isso, né? Aí se lascaram, tomaram uma explicação.
É. Toma.
Mas é usar o ativismo do inimigo, cara.
Sim. É, o nosso podcast aqui tem bastante downloads, acima da média da época... Foi o Teorias da Conspiração, com esse título. Olha e aí, até na vitrine eu desenhei o Chupacabra, a Terra Plana, ET Bilu, tudo assim, ó, tudo. E a galera assiste pra caramba, até no YouTube eles ouvem o podcast.
Que coisa,
e
cara.
Eu acho que eles queriam realmente falar, não, vou descobrir várias coisas da hora, e a gente vai lá e toma essa explicação.
Mas é, cara, infelizmente, a coisa de mistérios, alguma coisa estranha foi descoberta, a galera adora esse tipo de título, cara. Só que a gente tem que usar a nosso favor. A pessoa vai lá achando que vai ver o chupacabra, não, vai ver uma explicação. Isso aqui é pareidolia, gente, isso aqui é não sei o que, sabe?
É.
Explica a ciência por trás dessas curiosidades que eles tanto procuram.
Por isso que eu acho que a gente tem que ir lá nesse congresso aí de terraplanismo.
Ah, meu Deus.
Gastar.
Eu tenho certeza que eles vão me xingar durante a conferência.
Mas
conferência
não, você vai ficar triste por causa disso?
Eu ficaria feliz. Eu ficaria honrado. Não, tem uns canais de pseudociência aí que adoram me citar, né? Tem um canal muito grande aí no YouTube que o cara é antivacina, né? E o cara me desafiou a mostrar minha caderneta de vacinas. Que ele acha que eu nunca tomei as vacinas, que eu divulgo para as pessoas vacinarem, mas eu não me vacino. Não sei de onde ele tirou isso, cara. É o cara que me conhece melhor que eu. Aí ele me desafiou. Foi mostrar lá as vacinas. E eu nem dei ouvidos, porque é que tá. O que acontece? Esses caras desafiam canais que nem o meu, o Space Today ou o Pirula, eles desafiam pra gente citar eles.
Uhum.
É claro.
O que você cita esses caras, a galera que me segue fica curiosa e vai ver a resposta no canal deles. E é assim que eles crescem.
Eu acho que a gente tá até fazendo errado aqui de falar terraplanismo, falar essas paradas que deve ter alguém que fala, opa, peraí, deixa eu pesquisar isso aqui.
Deixa eu pesquisar. Nossa, meu Deus, agora eu estou com dúvida.
Não faça isso, ouvinte, não faça isso.
Eu reparei um negócio, já estamos ao decorrer do episódio, a gente não citou de fato o título do livro.
Olha só.
Que é Do Átomo ao Buraco Negro para Descomplicar a Astronomia. Correto?
Correto.
Da editora Planeta. Então, do seu livro, né, Do Átomo ao Buraco Negro para Descomplicar a Astronomia, e você citou há pouco tempo atrás que essas coisas de mistério chamam muita atenção, né, dão muito engajamento. E a astronomia, por ser uma coisa que, enfim, a gente fala de planetas, de outros lugares que a gente não tem acesso a todo momento, é uma coisa que chama atenção também, né?
Sim.
Então, quando você foi escrever esse livro, o que a galera mais pedia pra você colocar, por exemplo? O que o pessoal mais tinha curiosidade de saber?
Então, quando eu fui escrever o livro, é uma coisa meio secreta, né? Então a galera não ficou sabendo que eu tava escrevendo. Eles ficaram sabendo que eu já tava finalizando. Eu não lembro se tinha sigilo no contrato lá da Planeta, mas enfim, eu meio que escondi. Mas eu me baseei nos títulos dos vídeos, né? Eu sei que buraco negro é um tema muito misterioso, porque a gente não sabe. O que é a singularidade? A singularidade nada mais é um ponto do buraco negro que a matemática não funciona mais, porque ela trabalha com infinitos. Então, a gente não sabe. E qualquer coisa que a gente não sabe, instiga as pessoas. Então, tanto é que um dos meus vídeos que tiveram mais audiência esse ano foi a foto do buraco negro, né, do horizonte de eventos lá do M87. Então, eu queria... Uma coisa que estava na minha mente é que o nome buraco negro estivesse no título do livro. Porque eu acho que, por si só, isso já ia chamar a atenção da galera. Né? Então, é um objeto, por si só, fascinante. Aí, dentro do livro, pra manter a galera presa ao livro, à leitura, eu faço muita piadinha. Né? Eu tento trabalhar muito humor nos meus vídeos. Então, a pessoa vai lendo lá um dado científico, muitos números, de repente, uma piada. Então, vai dando aquela leveza na leitura, né? Tanto é que, ontem, eu fiz uma palestra em Recife e uma professora veio me cumprimentar e elogiar o livro. Eu falei, pô, eu li o seu livro de astronomia e eu tô recomendando ele pros meus alunos. Porque você fala de um jeito muito simples. Legal. E brincando, a galera fica lembrando das piadas que você faz. Foi, pô, então acertei o alvo.
Boa.
Quando, o seu canal, mais ou menos, qual que é o perfil dele de, em termos de faixa etária? Você tem uma ideia?
Então, a última vez que eu olhei o Analytics, ele tava... Que eu evito olhar o Analytics pra não ficar neurótico.
Ah, é?
Mas, é.
Eu sou fica... neurótico.
Não. O Lucas é. Ah, cara, se eu ficar olhando direto aqui lá, eu fico, oh, meu Deus, tá caindo. Ah, tem que levantar os gráficos.
Eu tô dando uma parada depois que eu vi que todo mundo dos nossos fãs gostam de cães. Cachorro. Eu não sei de onde que eles tiraram isso, o Twitter falou.
Pô, bateu gato.
É?
Gato que é um sucesso, né, cara?
Sim.
Mas a pergunta era sobre... Desculpa. Eu falei de gato, acabei me perdendo no fim da meada.
Do perfil da faixa etária.
Então, é 25, 35 anos.
E você falou que, por exemplo, o seu livro, quando você vai fazer palestra alguma coisa, tem muitas crianças. Você acha que o livro tem esse alcance maior, então?
É, eu acho que como os pais, quando eles leem os livros, né, eles veem que é uma linguagem simples, com piada e tudo, acaba oferecendo, recomendando pra criança. Ou os pais que assistem meu canal falam, pô, ele fala de um jeito simples, acho que meu filho vai gostar desse livro, né? E acabam recomendando, porque eu percebo nos eventos que eu vou que os pais recomendam pros filhos, assistem os vídeos junto com os filhos. Então eu acho que pode ser isso. Ou por conta do buraco negro mesmo, né? Que é um objeto fascinante por si só, né? Mas eu não esperava. No lançamento do livro que teve na Avenida Paulista, foi muita criança. Legal. Muita criança que o pai nem me conhecia.
Nossa,
entendeu?
Que
então
legal.
Eu falei, poxa... E os pais até me agradeciam. Pô, meu filho, ele se interessa por astronomia por conta do seu canal. Então, pô, que legal que meu filho, né, vê uma coisa interessante na internet. E o cara me agradecia.
Nossa, muito legal.
Mas era uma coisa que eu não esperava. Quando eu escrevi o livro, eu não mirei nesse público. Eu mirei na galera de 25, 35 anos.
Sim.
Né? Pessoas que têm minha idade, que teve as minhas referências, né? Eu falo de Volta para o Futuro no livro. E é um filme de 85.
Sim.
Né? Uma criança não vai entender a referência.
Mas agora que o cinema tá fazendo vários remakes, né? Daqui a pouco volta.
Né? E Stranger Things, que é uma coisa atual, faz muita referência de Volta para o Futuro.
Sim.
Então, né, tá na moda falar de coisa nostálgica.
Os anos 80 já são nostálgicos, né?
Sim. Né, então. Poxa vida.
É que eu não nasci nos anos 80, não sei bem.
É, nasci em 79, cara. Eu ainda peguei os anos 70.
Eu nasci em 89.
Olha só,
eu peguei os anos 80.
Eu tava pilhadão, quando você nasceu, eu tava pilhado pra assistir o filme do Batman, cara, do Tim Burton. Olha só.
Qual que era? Do Mr. Freeze? Não.
Não, esse é do Coringa. Clooney.
Ah, do Coringa.
É o Batman do George Clooney, né?
Não, é do Michael Keaton ainda.
Ah, nossa, é verdade.
Caraca.
É, Jack Nicholson com o Coringa, cara.
Além de vídeo, canal e livros, você acha importante fazer eventos físicos? E qual é o impacto que você vê nesses eventos? E quais tipos de eventos você faz? Assim, tipo, lançamento de livro, beleza.
Tava em Recife ontem,
você falou, Recife. Né? Cara, é uma boa pergunta, porque às vezes, por conta do não só do processo de você criar o vídeo e ter o feedback, às vezes feedback negativo por conta de vídeos polêmicos, ou por ver o obscurantismo crescer tanto no país, você às vezes fica desanimado e você começa a achar que está dando soco em ponta de faca, né? E você começa a se questionar, caramba, será que está sendo útil esse trabalho que está fazendo? E eu entro nessas neuroses de ficar deprimido mesmo, sabe? E às vezes quando eu vou fazer uma palestra, que nem a de Recife, cara, isso te revigora. E é diferente, cara, você vê um like lá no YouTube, você vê um cara fala, pô, gostei do seu vídeo, e vê isso pessoalmente, cara. Gente que, cara, quando eu fui pra Brotas fazer uma palestra lá, veio um rapaz de acho que de uns 18 anos. E quando ele veio na minha direção, ele veio chorando.
Caraca.
Sério, ele veio chorando e falando que eu era um amigo dele, porque ele escutava o Fora da Caixa com um quadro mais de opinião.
Uhum.
E ele às vezes deixava em looping, assim, escutando até os antigos. E ele escutando a minha voz, ele tinha eu como um amigo próximo. E eu falo de muitas coisas de reflexão mesmo, falo coisas da minha vida, da minha experiência. Então ele tinha eu como um amigo. E ele falou que começou a cursar física por conta da influência do meu canal.
Caraca!
E o cara me abraçou chorando. E eu fiquei super emocionado, eu não sabia nem como responder pro cara. Aí quando você sai de um evento desse, com uma situação como essa, você está revigorado, cara. Você fala, não, eu tô fazendo uma coisa que faz diferença. Entendeu? Então, pra mim, pelo menos pra mim, é importante participar. Às vezes é mó canseira. Eu fui pra Recife e foi um bate e volta. Porque eu tinha compromisso com vocês, por exemplo.
Uhum.
Então, eu tinha compromisso. Então, tipo, fui pra... Não sei se foi no sábado. Foi na sexta. Na sábado foi a palestra. Voltei no domingo mesmo. Então, foi um bate e volta.
Uhum.
Né? Mas vale a pena. Nossa, e quando eu cheguei lá no Nordeste, muitas pessoas falaram, venham mais pra cá, porque aqui é um lugar esquecido. Nunca vem youtuber pra cá, nunca vem divulgadores pra cá, nunca vem ninguém pra cá.
Sim.
Então, se vocês puderem vir mais uma vez, venham. E eu fiquei sensibilizado com isso. Então, é uma coisa que revigora, né? Te dá um gás de novo.
Assim, a gente tem muita vontade de ir pra esses lugares, mas é isso, né? É caro, né?
É caro.
Então, o pessoal tem que ajudar a bancar e tudo. Mas isso que você falou é muito importante, porque você comentou do seu vídeo, a diferença, você teve um baita trabalho e o seu vídeo teve 60 mil visualizações.
Uhum.
O que é bastante, mas comparado com 600 mil visualizações do outro,
uhum,
de fato dessa desanimada. E a gente vive tempos de obscurantismo muito forte, né?
Uhum.
Então, o que não faltam são motivos pra desanimar a gente.
É.
Sim, eu percebo muito, assim, eu participo de um grupo chamado Science Vlogs,
uhum,
né, que é um canal no YouTube também, vocês podem procurar Science Vlogs Brasil, que são canais que tiveram um selo de qualidade.
Sim.
Feito por pessoas da academia, eles assistem os vídeos e falam, pô, esse vídeo aqui fala a ciência direitinho. Então, eles listam os canais melhores que falam isso, né? E a gente tem um grupo, né, no WhatsApp, a gente conversa e troca as mágoas. Eu percebo, dentro do grupo, muitas pessoas deprimidas por conta dessa coisa que tá acontecendo no país, né? Da ciência ter perdido seu crédito. Do presidente da República chegar e falar que, tipo, as universidades só fazem balbúrdia, sabe? E é desanimador mesmo, sabe? Você sente que tá dando soco em puta de faca.
Sim. É, eu perguntei essa coisa do fisicamente, eu não esperava que você ia dar essa resposta, eu reparando agora é verdade, tipo, a gente deu, eu fui lá numa palestra em Campo Grande que a gente foi chamado pela Embrapa, a gente, tipo, foi muito caraca, a Embrapa chamou a gente, foi um marco da hora. E realmente, eu saí de lá cheio de, assim, energia pra voltar aqui e produzir pra caramba, sabe? E ainda que nem foi tantas pessoas, assim, né? Tipo, mas é isso mesmo, ter o contato físico, cara. Muito, muito maneiro. Mas eu perguntei isso também porque, às vezes, a gente tem uma falsa ilusão de que tá chegando em bastante pessoa. Mas, às vezes, são pessoas que a gente já tá pregando pra convertido, né?
Ah, sim.
E aí, tipo, as pessoas já estão presas nas bolhas dela. Tipo, assim, quem tá ouvindo a gente já é pessoa que confia minimamente na ciência e ou é da academia. Cara, a gente queria muito atingir pessoas que não tem a ciência palpável no dia a dia.
Sim.
A gente deu uma palestra uma vez lá na Zona Sul, tipo, na onde eu moro, lá perto do Grajaú, e eu acho muito importante isso. Assim, já tem várias barreiras. A internet já é uma barreira. A pessoa ter hábito de ver o YouTube já é outra barreira. E ver no YouTube coisas de ciência já é várias barreiras que a gente já tá filtrando. Então, uma maneira da gente estourar a bolha são coisas físicas, né? São esses eventos físicos, né?
Eu tenho muita dificuldade de furar a bolha da astronomia. No YouTube, porque o que acontece? Eu tenho algumas estratégias que eu quero colocar em prática pra tentar furar a bolha. E uma delas é falar de quadrinhos, né? Eu gosto muito de quadrinhos, etc. E tem muita ciência nos quadrinhos. No Vingadores, o último, sim, Vingadores, falam de viagem no tempo.
Muito.
O Nerdologia faz muito isso, né?
Uhum.
Então eu tô pensando em tentar trazer um pouco disso pro meu canal, falar de cultura pop, de séries, série Dark do Netflix, por exemplo, e tentar ver a ciência por trás deles, né? E com isso, ser um gancho pra pessoa se interessar. Porque eu sinto muito isso. Eu prego pra convertido.
Sim.
Apesar que, como o meu canal, ele brinca muito com humor e etc, né? Eu uso muita imagem. Então, acaba pegando pessoas... Não tava ali procurando aquilo especificamente. Foi por causa do título chamativo. Mas é difícil furar a bolha.
Mas ainda assim... falei assim no lado negativo. Mas ainda assim, que a gente esteja pregando pra convertido. Vai, vamos dizer. A maioria das pessoas são pessoas da academia. A gente tá promovendo esse diálogo, né? Entre que seja as pessoas que já curtem bastante ciência, tá rolando esse diálogo. Às vezes uma pessoa de outra área, tipo, uma pessoa que curte história, tá ouvindo coisa de astronomia. Teve um episódio, inclusive, agora, recente, que um pesquisador que foi nosso convidado, ele descobriu uma outra pesquisadora, que foi nossa convidada também, através do podcast. Ele citou ela e, tipo, eles não se descobriram dentro da academia, precisou ouvir o podcast, que é a Cadine. Foi muito massa. Vocês fizeram
quase um trabalho de Orkut.
Né? A gente juntou, né? Fez match, ó. Se conheçam.
Porque eu gosto de brincar com o Orkut, ele serviu pra unir as pessoas. E o Facebook pra separar.
Boa.
Mas aqui no Alucinense a gente fica muito com esse negócio de, estamos pregando pra convertido, ou qual o público que a gente tá pregando. Mas uma coisa que tem acontecido bastante e me faz parar pra pensar é importante, obviamente, você divulgar pra adolescentes e tal. Mas você fala assim, nossa, eu vou fazer uma palestra para 50 professores. Pô, mas eles já sabem de ciência. Mas se 50 professores utilizarem esse canal em sala de aula, alguma coisa, você já pega todos esses alunos desse professor. Eu, por exemplo, eu dei aula, eu tinha uma época 250 alunos. Então eram 250 alunos que estavam sobre a minha tutela de ciência. Então você vai espalhando. Várias vezes no nosso, como a gente tava comentando antes do episódio, tinha uns comentários no nosso canal do YouTube esses dias de alunos conversando.
Olha
pedindo
só.
Resumo do vídeo, inclusive, falou assim, ei galera da Luciência, manda um resumo desse vídeo até meio-dia.
Mas acontece uma coisa interessante que eu vejo assim na academia e divulgadores como eu, né, que tentam fazer uma coisa mais simples, é que eles acabam aprendendo com a gente uma linguagem nova. Né? Um cara que gosta muito do trabalho que eu faço, que até apoia e divulga, é o Gustavo Rojas, né, que é um astrofísico e tal, e ele fala, pô, o que você faz é interessante porque você consegue dialogar com qualquer idade. Né? Eu consigo dialogar com a galera que, acadêmica, né? Você consegue falar com criança. Tem um colega que ele queria lançar um livro sobre um planeta em específico, né? E o livro dele estava muito técnico, né? E ele ofereceu o livro dele na mesma época que eu ofereci o meu livro, né? E a editora do planeta... Ofereci não, né? A editora do planeta conversou comigo, não conversou com ele. Aí ele falou, poxa, eu queria ter esse poder de síntese que você tem de pegar um objeto lá e conseguir simplificar para a massa, porque eu não consigo. Então, eu acho que eu sinto um pouco da dificuldade no meio acadêmico de sair daquela coisa engessada, né? De você aprender e acaba reproduzindo como você aprendeu, né? Então, acho que o trabalho de divulgadores é também um pouco isso. Dar um caminho, né? Mostrar um caminho. Ó, dá para falar dessa maneira também, né? Deixar um pouco o preciosismo de lado e tentar desmontar aquela coisa. Não digo desmontar, mas Albert Einstein falava uma coisa interessante que era assim... Se você lê alguma coisa, se você aprender alguma coisa e não consegue resumir ela ou simplificar, porque você não aprendeu ela direito.
Uhum.
Porque quem aprende direito, ele tem todo aquele conteúdo completo na cabeça dele, mas ele consegue simplificar, pegar as partes mais importantes e explicar para um leigo. Se você não consegue fazer isso, então por que você não aprendeu direito?
Sim.
Entendeu? Então, eu penso muito nisso, né? Que o trabalho de divulgador, principalmente no YouTube, que ele precisa falar rápido, porque a galera se cansa rápido na internet das coisas. Então, a gente acaba até servindo como, sei lá, uma outra via, né? Para quem quer aprender.
E é muito complicado, porque... Sei lá, pega um assunto, astronomia tem vários, né? Também biologia. Você pega um assunto e dá pra você falar horas desse assunto. Só que é o que você falou, a galera cansa rápido. Você fala assim, tá, nesses 10 minutos do meu vídeo, o que, que é realmente necessário colocar?
Exato.
Isso aqui eu vou tirar porque é legal, mas eu acho legal. Mas isso aqui não faz parte. Vamos, pra resumir esse tema em 10 minutos, isso tem que estar, isso tem que estar, isso não tem que estar. Então esse trabalho de curadoria dentro do próprio tema também é muito importante, né?
É o que eu faço. Eu pego às vezes o texto, hoje eu peguei um texto sobre um asteroide anômalo que está no cinturão de asteroides, né? Que fica entre Marte e Júpiter. E de repente ele mudou de cor, numa observação que o MIT fez. E aí tem toda uma explicação por que ele mudou de cor, uma explicação sobre o giro dele e todas umas paradas técnicas, né, com equações, etc. Eu falei, meu público não vai querer ver isso aqui, entendeu? Boa. Meu público não vai entender as equações, ele não vai pegar o papel e anotar. Então eu vou explicar de maneira... Ó, ele girou e perdeu a cor,
boa,
sabe?
Pronto.
Entendeu? Porque é isso. Agora, se a pessoa quiser se aprofundar, os links das minhas fontes estão todos na descrição.
Mas é uma linha muito tênue também entre, tipo, a não colocar cálculos, essas coisas... E fazer de um jeito que parece que é até sobrenatural, entende? Que o pessoal, sim, vai falar assim, ah, se é só girar e mudar de cor, então ele pode regirar e remudar de cor para outra coisa. Então, isso é um dos problemas que a gente tem também. A simplificação demais acaba deixando o conteúdo pobre, né?
Ah, sim, com
e
certeza.
E aí, qualquer outro discurso místico ou qualquer outro discurso tão pobre quanto, acaba pegando a galera. Por exemplo, quando eu vou explicar vacinas para meus alunos, você explica lá, ah, é um vírus tal, ele tá atenuado e tal. Quando você fala para uma pessoa, eu tô colocando um vírus dentro de você, a galera fala, mano, como assim? Aí você explica como que é. Mas é isso, você não pode simplificar a ponto de deixar pobre a explicação.
É assim, você tem que dar o básico que a pessoa possa entender e que ela não possa ser levada para uma outra interpretação.
Exato.
Preencher as lacunas com qualquer coisa que vem na cabeça dela. Até é nisso que o Rama me ajuda muito. Que às vezes, nessa minha simplificação, ele vai e olha... Ah, então, Schwarza, se você tirar essa parte aqui, eles vão entender outra coisa, sabe? Vai ficar dúbio, então é melhor... Né? Então a gente vai ajustando o roteiro até que não abra margem para interpretações de pseudociência.
Sim, legal, mano, mas é ótimo isso, vocês trabalharem junto. E é meio que cara de Naruhodô, sabe? O podcast que tem o especialista e o cara que não é da área. Porque um... É, nivela o outro. Porque pra quem é cientista, cara, você deixar uma equação de lado, deixar um conteúdo muito específico de lado, cara, dói.
É,
mas aí, precisa às vezes, sabe? Precisa, porque a gente tá comunicando com quem não é. Tem informação que é desnecessário pro ouvinte, pro interlocutor, né? Então é isso, é fazer esse balanço, né?
É, que a gente tem que partir do pressuposto de que a pessoa que tá te assistindo, não necessariamente ela vai se interessar pelo Hyde Schwarzschild lá para calcular a massa de um objeto para virar um buraco negro. Ela não quer saber disso, ela quer saber por que o buraco negro foi fotografado, como é que foi feita essa foto.
Sim.
É isso que ela quer saber. Agora, os cálculos, ela vai passar batido, e isso vai deixar ela entediada. Ela vai fechar o vídeo.
Sim.
Entendeu? Aí você fecha o vídeo, por exemplo, o vídeo tem 10 minutos. Se você fechar o vídeo nos 3 minutos, a retenção do vídeo cai e o YouTube entende que o seu vídeo não é interessante e te esconde. Aí que adianta, você não vai conseguir mais divulgar para uma grande parcela de público, entendeu? Porque tem isso, o YouTube... A gente acaba virando escravo do YouTube. Por isso que eu falo para você que eu não olho os gráficos, cara, porque tem essa coisa. Se o seu vídeo bate 60% de retenção, ou o YouTube entende, pô, esse vídeo tá legal, vou recomendar ele para outras pessoas. Então, tem essa coisa, a gente fica um pouco escravo porque a gente tem que manter o vídeo sempre interessante. Se ele tem uma quedinha ou a pessoa fecha, o YouTube esconde seu vídeo, entendeu? É complicado.
E acho que uma coisa que, pelo menos... Penso eu, tem obviamente umas fórmulas de sucesso, mas é importante que a gente aumente sempre o número de divulgadores científicos. Porque vai ter o divulgador científico que vai fazer o negócio um pouco mais simplificado, vai ter o divulgador que vai fazer um pouco mais complexo, sim, vai ter o divulgador que vai fazer no YouTube, no podcast, no livro, exatamente, no blog. E aí um vai puxando o outro. Porque cara pode assistir um vídeo de buraco negro e falar, pô, quero saber mais. Aí compra o livro, ou então vê um blog, ou então ele se aprofunda mais nisso. Mas se você não pesca ele da primeira vez, ele nunca vai começar do mais...
Exatamente.
Por isso que a gente sempre linka bastante coisa e a gente coloca, tipo, no Twitter, sempre para as pessoas aprofundarem, né, cara? Eu acho que o principal papel da gente como divulgador é gerar curiosidade, cara. É gerar curiosidade da pessoa ser autônoma e ela começar a procurar por si só, sabe? A pesquisar por si só muitas coisas, assim. Então, realmente, é isso, assim, ó. Toma esse caminho, ó. Segue por aqui, ó. Toma esse link. Até artigo, às vezes, a gente joga, a gente põe lá para quem quiser ler o artigo na íntegra mesmo, assim. Arrisque-se.
Uma coisa que eu faço muito no canal, o meu canal ele é mais resumido, como eu falei, os temas mais resumidos. E tem o canal do Space Today, do Sérgio Sacani. Um abraço aí, Sérgio. Que é mais técnico. Ele já pega lá os
gráficos. Ele coloca fotos e gráficos
isso,
e tal.
Ele mostra os gráficos, ele explica como é que foi feita a equação X, etc. Então, eu recomendo muitas vezes os vídeos dele. E é interessante que a galera acha que existe uma concorrência, que existe uma rivalidade. E não existe, cara. A gente é tudo colega. Eu viajei junto com ele para Recife.
Ah, legal.
Entendeu? O Pedro Loz, né, lá do Ciência Todo Dia. Tinha uma galera que tava falando assim, pô, o Pedro vai te passar, né? Que ele tá com, acho que, 940 mil seguidores. Ele me passou. Aí, Schwarza, vai se ferrar, hein? Porque o Pedro vai te passar. Pô, eu acho mó legal, cara. Eu acho legal que ele me passa, cara. Né? Um cara bonitão, que nem o Pedro lá, né? Com quase 1 milhão, hein? Eu acho legal, cara. Pra mim, que nem você falou, quanto mais gente falando de ciência, quanto mais eles crescendo, pô, ótimo.
E, assim, se é um local, sei lá, um conteúdo que tá bem, tem até essa competição. Mas a ciência ultimamente no Brasil tá tão ferrada, tá tão em frangalhos, sim, que a gente quer que o máximo de cientistas esteja divulgando. Teve o Conhecer em 2018?
É.
Já?
Explica o que é o Conhecer.
Conhecer foi um evento no qual juntamos vários divulgadores de ciência aqui no Brasil para fazer trocas entre a gente mesmo, basicamente. E foi muito legal. Você conversa, o pessoal super aberto, super querendo ajudar. Esse podcast mesmo, ele só foi para frente porque a gente conversou com outro cara que produzia podcast, que era o Luciano Queiroz, e na verdade toda a equipe do Dragões de Garagem. E eles foram super legais. Eles falaram, não, é assim que faz, é assim que começa. E a gente já tiveram pessoas que procuraram a gente pra gente ajudar também. Então, quanto mais a ciência crescer, mais os canais individualmente vão crescer também. Então, pra gente é bom isso. Não tem esse negócio de competição entre os canais, né?
Boa. Ah, e pensando aqui, agora uma pergunta, pensando até que talvez quem esteja ouvindo a gente queira se embarcar aí pro mundo do YouTube e fazer divulgação científica. Você acha que dá pra viver, assim, disso? Dá pra ganhar? Quais são as dificuldades que a pessoa tem pra ganhar grana em cima disso? Porque a gente, por exemplo, principal é a captação, que aliás é por apoia.se/alociência, quem quiser ajudar a gente, fica o disclaimer aí. Ó, encaixei bonitinho. E dá pra viver de YouTube e divulgar a ciência ao mesmo tempo?
Cara, você acabou de fazer a pergunta que 90% dos Ubers fazem pra mim. Quando eu pego Uber, o cara descobre que eu trabalho com o YouTube. Aí eu pergunto, mas dá pra fazer dinheiro com isso?
Sim.
Então, dá, mas é difícil. Porque atualmente, quando eu fiz meu canal em 2011, era diferente, né? Você precisava ter acho que 5 mil views num vídeo para o AdSense te procurar e você monetizar seus vídeos. Por conta dos vídeos de ódio, esses vídeos assim que
radicais, falam de
radicais, por assim dizer, o YouTube começou a restringir muito, né? Porque o YouTube está sendo... A culpa da Terra plana ter crescido está caindo no YouTube.
Sim.
E eu concordo.
Também.
Eu concordo. Que
naquele documentário eles falam que usam o YouTube como fonte de conhecimento. Sim, mesmo,
exatamente.
Canal de YouTube.
Né? Tem gente que estuda história aí, né? Pelo YouTube. Mas enfim, o YouTube ele recebeu essa culpa. Os engenheiros do YouTube sabem disso. Então, eles estão tentando restringir muito o acesso de pessoas que podem ser monetizadas. Então, agora mudou. Você tem que ter um canal com 4 mil horas de conteúdo e 10 mil seguidores, né? Para você conseguir o AdSense e monetizar seus vídeos. É muito difícil chegar a isso numa plataforma que está bem saturada. Então, é difícil nesse sentido. Falando de ciência ainda, é mais difícil ainda. Então, o que acontece? Quando eu vejo um canal que está abrindo, está começando, que nem vai, citando um exemplo aqui, o Café e Ciência, do Felipe Heim, um amigo meu, eu divulgo sempre o canal dele. Eu sempre faço vídeos com canais pequenos, porque é assim que eles vão crescer. Crescer sozinho é difícil. Aí, bom, beleza, o cara conseguiu 50 mil seguidores. Ainda assim é difícil. Por exemplo, eu hoje ganho, se eu não me engano, $2.40 para cada 1.000 visualizações.
Caraca!
$2.40 a cada 1.000 visualizações.
Nossa, é pouco, velho.
É pouco se você tem um canal pequeno, sim, mas, por exemplo, eu tenho uma média de 2 milhões e 300 mil views mensais. Aí você coloca na conta, dá um valor bacana, dá pra pagar meus empregados, meus editores, etc. Mas pra um canal de 50 mil que faz, sei lá, um vídeo por semana e esse vídeo faz 1000 visualizações, então é muito difícil. Então você tem que ralar muito, tem que postar muito. O que, que o YouTube premia? É constância. Se você faz vídeo todo dia, toda hora e vídeos longos, ele pensa, pô, ele posta todo dia vídeo, então eu vou poder colocar minha propaganda todo dia ali. Então ele começa a divulgar canais que têm uma certa constância de postagens. Mas é difícil, né?
E ele vê por minuto mesmo, assim. Quanto tempo você tá prendendo as pessoas ali,
sim,
né?
A retenção.
Cara, isso é muito pesado,
é,
né?
É muito pesado. Por isso que eu falei pra você que eu não olho o gráfico, cara. Uhum. Porque você vai ver, ah, só tem um vídeo. Ah, a retenção foi 40%, é horrível.
40 quer dizer que 40% viu até o final.
É, tá. Tipo, cortaram o vídeo antes da metade. Então o YouTube entende que não é interessante e ele não divulga o vídeo. Agora, se tem lá 60, 70% de retenção, aí ele fala, pô, as pessoas querem ver esse vídeo. Aí coloca o meu vídeo recomendado, no, sei lá, nos vídeos do Você Sabia, nos vídeos do Fatos Desconhecidos, entendeu? Então, é um trabalho muito complicado, você tem que gostar muito de fazer isso, tem que ter tempo livre, porque ele exige que você poste muito para poder viver. Agora, tem gente que consegue parcerias. Parceria de marca, parcerias com universidades mesmo, aí consegue ter uma sobrevida, sobreviver disso. Mas viver de AdSense é muito difícil.
AdSense é aquelas propagandas que saltam,
exato,
né?
Aqueles 4 segundos ou 5 segundos de propaganda que vem antes dos vídeos.
Sim.
Você pode pular aquilo lá, mas a gente recebe, independente de você assistir ou não. Aí quando você faz vídeo de 10 minutos, você consegue colocar propagandas no meio. Acho que você colocar até... Bom, quantas você quiser, mas você colocar em 10 minutos 3 propagandas, vai ficar muito chato, né? Mas aí você consegue monetizar ainda mais os vídeos. Por isso que eu faço vídeo de 10 minutos, né? Porque aí eu consigo monetizar mais e pagar a galera que trabalha comigo.
Caraca. E você tem onde? Um Apoia-se, um Patreon, assim, não?
Não, eu deveria fazer.
Fica a
dica.
Eu
não tenho, porque, cara, eu sou um péssimo vendedor, cara.
Ah, é.
Sabe, eu não gosto de ficar pedindo...
O cara que vendeu 10 mil livros.
Cara, mas... Se eu divulgasse mais, eu tinha vendido 20. Mas o que eu gosto de fazer é divulgar, cara. Sabe, eu não gosto de parar o meu roteiro e ter que falar de uma coisa, de uma marca. Espero que as marcas não estejam ouvindo isso. Uhum. Mas eu gosto de pegar e falar do assunto, né? E parar o vídeo para falar de vender isso. Cara, isso me incomoda. Mas eu sei que é necessário, entendeu? Mas eu, por mim, eu só falava daquele assunto. Ah, vou falar da estrela de nêutrons, vou falar do buraco negro, de um evento que aconteceu não sei onde. Isso eu gosto de fazer e eu faço com prazer. Aí tem que parar isso e ter que vender coisa, eu acho muito chato. Então... Ah, vão lá no meu Apoia-se, vão lá no sei o quê, vão lá no meu Twitter.
Camisetas.
Cara, né? Nossa, cara, eu falo totalmente automático das camisetas. Desculpa aí, Chico Rei. Mas, continua. Cara, eu consigo vender pelo menos umas 2 camisetas por dia, fazendo desse jeito. Se eu fosse mais incisivo nas propagandas, né? Acho que eu tinha vendido muito mais. Mas eu já pensei em fazer, né? Pra poder aumentar o negócio. Porque a minha ideia, assim, as pessoas pensam que eu vou ganhar dinheiro e gastar comigo. Todo dinheiro a mais que eu ganho com o canal, eu contrato gente. Porque eu quero...
Você investe no próprio canal.
Exato. Claro. Que nem eu tinha um editor até mês passado. Aí eu contratei um animador agora, entendeu? Então, quanto mais o dinheiro o canal vai gerando, mais gente eu vou contratando. Contratei uma tradutora para fazer os vídeos com legendas em inglês, com subtítulos em inglês, para ter um alcance maior, entendeu? Então, para mim, essa calça que eu tô usando aqui, eu uso ela desde o ano passado. Sabe? Eu não compro roupa, cara. Porque todo dinheiro que eu pego, eu invisto no canal. Porque eu quero que ele cresça e chegue mais pessoas. Deu, tenha tempo para escrever outro livro. Então, é isso que eu faço com o dinheiro da divulgação.
Cuidado para não pirar, né, cara?
Ah, cara. Então, por isso que eu contrato gente, para eu não ter que ficar tão trabalhando, tão workaholic assim.
Foi exatamente o que a gente, quando fez a plataforma de apoio a essas coisas, foi pensando nisso.
Uhum.
Porque a edição, tudo era, na verdade, ainda é feito, basicamente, pela nossa equipe. Isso demanda um tempo absurdo.
Demanda, cara.
A gente tem que ter mais tempo para produzir, pensar o canal... E fazer roteiro e fazer essas coisas e gravar, do que depois passar editando. Porque é um tempo que a gente tá gastando nesse trabalho.
É, eu acho, no começo é bom pra caramba, que a gente aprende muito. Eu aprendi a editar podcast, aprendi a pesquisar pauta, redes sociais, desenho, tudo assim. Mas há uma hora, cara, assim, tem que começar a ter a nossa equipe, né? Não vejo a hora de ter equipe, contratar pessoas, pagar, a gente receber pra isso. Seria tão legal.
Eu não sei se rola com vocês, mas eu tive uma certa resistência em contratar editores, porque eu sou muito chato, assim, com o meu conteúdo. Então eu pensava, será que a pessoa vai conseguir pegar o timing das minhas piadas, do meu jeito de editar? Mas entregar um filho seu na mão de outra pessoa, e você não sabe se ela vai ter o mesmo cuidado, mas eu consegui pegar um editor bem legal, que ele entende a forma que eu faço as coisas e consegue fazer parecido como eu fazia antigamente. E o legal também, que ele, além de ele fazer igual, ele traz ideias novas, ele sugere coisas que eu não ia pensar. Então é isso que tem sido bacana. Legal. Era uma resistência besta que eu tinha.
É, eu tenho episódios que eu pego pra editar e falo assim, não, mano, vou dar aquele talento, assim. Aí tira tudo, dá uma limpadinha boa, até troca de ordem pra ficar mais lógico a conversa, assim. Porque é isso, aí no final, quando dá resultado, as pessoas comentam, dá um orgulho.
Dá um orgulho, né?
Mas é isso, a gente tem que deixar ir adiante, deixa com o editor.
Porque senão você não consegue fazer outras coisas, sim, né, cara? Que nem, eu acho que livro atinge um outro tipo de público. Aquele público que não vê YouTube. Sim. Aquele público que, não tem smartphone, entendeu? É você aumentar o seu leque de possibilidades, né? Então, pra você poder fazer isso, você tem que abrir mão de certas coisas. No meu caso, foi abrir mão de editar.
Agora, Charles, só uma coisa. Eu tenho um sonho de realmente escrever um livro. E eu queria saber, então, você acabou de falar do YouTube, se dá pra viver disso ou não. Livro, você falou que é muito mais difícil, porque o mercado tá saturado, as editoras estão indo atrás. Mas o processo de produção de um livro deu muito trabalho ou muito, muito trabalho?
Cara, foi um parto. É? Porque foi assim, eles entraram em contato comigo, se eu não me engano, em outubro de 2017, e eu tinha que entregar o livro em fevereiro.
Nossa!
Foi muito pouco tempo, cara. Aí eu tive que pesquisar, correr com o livro. Eu lembro que na época, eu tive que fazer a cobertura da Festival de Foguetes da OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia, e eu escrevia no avião o livro. Todo o tempo livre que eu tinha, eu escrevia ele. E aí, mandando pro Rama revisar. Mandava 4, 5 páginas por vez pra ele revisar, né? Foi uma coisa muito corrida. Beleza, entreguei no prazo. Aí, depois que entreguei no prazo, eles têm um processo que se chama adaptação. O que é adaptação? Eles vão pegar o teu texto e vão tentar deixar ele mais legalzão, sabe? Deixar com a linguagem mais jovial. E olha que eu já faço isso, né? Mas eles tentaram deixar mais ainda. Pode deixar mais com o perfil da editora, talvez. E ele volta pra você. Você tem que ler tudo, porque às vezes eles tiram sentido de alguma coisa, essa adaptação. Aí você manda de volta pra eles. Aí meu livro tinha imagens. Mandei várias imagens. Quando tava faltando, acho que 2 dias pra impressão, eles me devolveram o livro pra ver as imagens. Tava tudo errado. Putz. Cara, estrela de nêutrons, eles colocaram a foto de Júpiter.
Ah, não!
Cara, erros nesse nível. Nesses níveis, nossa, assim. E aí, foi um Deus acuda, cara. Porque eu tive, não sei quantas imagens eram, mas eram mais de 100. E aí eu tive que rever todos, mandar tudo de novo. E isso com um tempo super escasso, assim, pra poder entregar a tempo da impressão. E eles tinham feito uma outra adaptação. E eu li por cima, sabe? Eu li, tive que ler correndo, porque tava em cima da hora. Beleza, o livro saiu. Aí saiu o livro, fui ler de novo.
Aí você abriu a terceira página e falou, tem um erro aqui.
Ah, não. Não. Cara, a primeira coisa que eu abri, a minha fotógrafa é minha esposa. Ela tirou minha foto que tá na orelha do livro, né? Escreveram o nome dela errado. Aí eu falei, puxa, mano. Aí tem uma parte do livro que tem lá que eu falo...
Verão, Schwarzenegger.
Acho que eles não teriam errado Schwarzenegger. É. Né? Mas tinha uma parte lá, um exemplo de outros erros que teve no livro, mas esse foi um deles. Que eu coloco lá a distância entre Saturno e o Sol. E a distância está na casa dos bilhões, é 1 bilhão e alguma coisa. E eles colocaram trilhões. E aí eu falei, gente, essa distância sai do sistema solar. Né? Mas, enfim, aí eu fiquei, né, revoltado e tal. Aí eu fui conversar com um amigo meu que tem 11 livros lançados, o Salvador Nogueira, você deve conhecer, do Mensageiro Sideral. E eu cheguei, Salvador, puxa, mano, meu livro saiu com um monte de erro, e agora o que eu faço? Ele falou, cara, normal.
Faz a segunda edição e na segunda edição.
Ela sempre sai, cara, calma, pega os erros, manda pra eles e pede pra eles corrigir na segunda edição. Que é normal. Aí eu fiquei mais calmo, mas teve uns 5 erros assim que passaram, 5 ou 6 erros.
E aí, o retorno financeiro vale a pena?
Pra mim vale, porque eu não sei qual é a média, não tenho parâmetro, mas assim, pra mim foi um valor bacana de contrato. E eu recebo cada 6 meses.
Uma porcentagem em cima das vendas.
É a porcentagem das vendas e tem valido a pena.
Legal.
Tem valido a pena. Eu acho que até por conta dessa renda a mais aí que eu contratei mais gente pra trabalhar com a gente, né? Hoje tem em torno de 7 pessoas trabalhando no canal. Gente cuidando das redes sociais, gente cuidando da edição, tradução,
nossa,
assessoria,
legal,
né? E é por conta dessa renda extra.
Você tá aceitando o currículo aí?
Mas a coisa tem crescido. E a gente vai lançar o segundo livro, então a renda tende, né, a melhorar por conta desse segundo livro lançado. Se ele vender bem também, né? Vamos ver.
É.
Ô, Schwarza. Nossa, eu pronunciei certo?
Schwarza. O Pirula me chama de Schwarza. Então tá certo.
Schwarza. A gente, enfim, nesse episódio abordamos vários temas, né? Vários assuntos. Mas eu queria saber um pouco mais do que você espera, do que você está planejando para esse segundo livro. porque você falou que imagina a corrida espacial daqui, enfim, a humanidade, ciência daqui a 500 uhum. anos. Eu particularmente acho que a gente não chega a 500 anos, uhum. ainda mais com esse ritmo que a gente tá. Uhum. Mas o que, que você tá programando para esse livro novo?
Bom, o livro ainda não tem um título, né? Tem um título provisório que é a exploração espacial desde o início e projetando daqui a 500 anos. Onde estaremos daqui a 500 anos? E eu, nele eu faço um... É mais um livro de lista, praticamente, só que de vez em colocar número 1, número 2, número 3, eu tô fazendo cronologia, eu pego os anos. Uhum. Ah, em 1930, o que, que foi feito em função de levar as pessoas para o espaço? Como surgiu a ideia de levar alguém para a Lua? Aí eu falo de Júlio Verne. Então, eu pego cada ano, até os dias atuais, e vou falando o que aconteceu de relevante esse ano sobre a pesquisa e exploração do espaço. Aí eu falo do Goddard, que, né, que acabou servindo de nome para um dos departamentos da NASA, o que, que ele descobriu, qual foi a contribuição dele para a invenção do foguete moderno. Falo das missões Apolo, falo dos russos, né, que a NASA nunca... Os americanos nunca tiveram sorte em explorar Vênus. E os russos conseguiram muito, né? Pousaram uma sonda lá que derreteu em poucos minutos por conta do calor, né, que tem lá, mas eles conseguiram pousar lá. Mas ao contrário dos europeus, que nunca conseguiram pousar nada em Marte, né? Então eu falo muito disso no livro, né? Eu tento fazer uma cronologia e por ano vou falando o que aconteceu de importante em cada ano. E quando chegar no ano atual, aí eu faço uma projeção dentro das projeções das agências, né? O que a NASA espera fazer em 2040, o que a SpaceX espera fazer, né? A colonização de Marte, isso dá para viabilizar, né? Dá. Ou é o viagem na cabeça do Elon Musk.
Sim.
Então é basicamente isso, né? O segundo livro.
Se dá pra gente sair da Terra.
Sim.
Antes dela estourar.
Tem essa missão de mandar microsatélites para fora do sistema solar.
Sim.
Né? Fazer pesquisas de exoplanetas com mini satélites. Então, eu vou meio que projetando o que será que a gente vai ver, né? E vendo o que vai dar. Eu digo 500 anos, né? Também eu concordo com você, não sei se a gente vai durar até lá, mas as missões são colonizar Marte. E não é uma coisa fácil, é coisa de séculos mesmo. Então, é um livro de histórico, mostrando todo o histórico das pesquisas e de projeção.
Acho que, como tudo na ciência, na hora que você tá aqui na Terra e fala assim, ah, vamos chegar na Lua? Fala assim, a gente nunca vai chegar na Lua. Aí, em 50 anos, você chega na Lua. Aí você fala assim, tá, legal, a gente chega na Lua, mas não consegue voltar. Aí agora o Elon Musk tá tentando pousar foguete. Ele já lança foguete e depois o foguete pousa.
É.
Então, daqui a 50 anos, muita coisa pode estar diferente, né?
É, sabe o que acontece? É que, às vezes, a gente não tem como prever, porque, às vezes, uma descoberta científica, um novo combustível, uma nova técnica, ela aparece e faz um crescimento exponencial em várias áreas. Então, pode ter um salto. A gente teve um salto de tecnologia desde o século passado para cá. Então, pode acontecer uma coisa que a gente não sabe ainda, que pode dar esse outro salto. E a gente pode chegar mais rápido do que a gente pensa, ou mais lentamente, né? Do jeito que a gente está desmatando o mundo aí.
É, a gente não sabe o que, que a gente vai descobrir ainda, né? Eu queria fazer uma pergunta, tipo, até voltando um pouco. A gente falou formas de divulgação de vídeo, podcast, livro. E aproveitando que você veio da área dos games, dos videogames, você conhece muitos games que divulgam a ciência e que sejam divertidos ao mesmo tempo, assim?
Cara, o único que eu lembro agora é o No Man's Sky.
No Man's Sky, sim.
Que é bem legal. Mas
ele é divertido?
Cara, eu joguei um pouquinho... Assim, eu não tive o jogo, né? Eu joguei com amigos.
Uhum.
Assim, o pouco que eu joguei achei legal. Mas depois eu fiquei pensando que ideia é ficar entediante, né? Você ir para os planetas e... Ah, tá. Tem lá uma plantinha aqui. Vou para outro. Ah, a mesma plantinha que estava no outro planeta. Ah, que legal. Vai para outro.
Esse jogo é muito frustrante,
né? É, muito frustrante. Por conta disso, que a maior queixa que eu vi é que não tinha uma variedade de ambientação. Você ia para um planeta lá, um exoplaneta não sei aonde, e tinha uns animais que eram uma variação do outro planeta.
Sim, sim.
Aí eu falei, pô, o jogo vai... Né, não sei do mesmo, mas falaram que fizeram uma atualização dele pra você jogar online com outras pessoas e parece que ficou mais legal a interação e tal. Mas, assim, de cabeça, é que eu me afastei muito dos games, né?
Ah, é?
Quando eu me afastei dos games no YouTube, também me afastei geral. Eu abracei, assim, a divulgação científica e comecei a consumir só ciência.
Ah, tá. É, porque eu queria muito até fazer um podcast sobre games, sei lá, games que divulgam a ciência, o potencial dos games, ou pesquisa em cima disso.
Puxa, cara, eu lembrei agora, como eu deixei escapar isso? Eu comprei recentemente um PS4.
Ó,
você vê como eu tava afastado dos games.
Boa.
Sabe por que eu comprei? Eu vi um trailer da missão Apollo 11... Só que em VR, né? A pessoa fala. E aí eu falei, não, eu preciso jogar isso. Ele te coloca na missão Apollo. E, cara, quando eu coloquei aquele equipamento e me vi ao lado do Saturno 5, eu comecei a ficar emocionado.
Caraca.
Eu fiquei que sobe, cara. E você olha pro lado, você vê o Buzz Aldrin do seu lado, cara. De pé, do seu lado. Cara, quando
Caraca.
Eu olhei pra Terra, do espaço, por mais que seja uma coisa virtual, cara, eu comecei a chorar.
Nossa.
Eu comecei a chorar, cara. Eu olhei pra Terra e andando na Lua, cara... incrível, incrível. E é um jogo que foi... Teve a curadoria da NASA e tudo, então teve uma consultoria. Assim, tanto é que eu consegui reconhecer algumas crateras.
Que louco.
Então, eu fiquei... Assim, eu fiquei impressionado com a gama de possibilidades que esse equipamento pode trazer para jogos que tentam, né, trazer algum tipo de ciência, voltar para a pré-história e ver os dinossauros passando por você. Sim. Sabe? Eu fiquei muito empolgado. Por isso que eu comprei, né?
O VR. O óculos já é um preço de um PS4 também, né?
Tipo... É, o preço... É, exatamente, foi o mesmo preço que eu paguei no videogame.
Então, isso que é ruim também, né?
Mas cara, legal, é cara. Muito legal. Se eu pudesse, cara, eu ia levar ele para algum lugar. Levar para uma palestra com um monte de gente e compartilhar essa experiência com todo mundo que estivesse ali, cara.
Que legal.
Sei que ia demorar o dia inteiro. Vai, 100 pessoas, olha, cara, 100 pessoas. A simulação acho que dura 20 minutos, 30 minutos.
Ah, é? Nossa,
é interativo ou você só vai.
Eu não joguei assim. Ainda o interativo. Ah. Eu joguei só o que é para você contemplar, porque eu sabia que eu ia ficar emocionado. Eu falei, não vou conseguir mexer nenhuma alavanca, eu vou acabar com a missão. Eu vou explodir a Apollo 11. Então, aí eu ainda tô para jogar a versão que é que você pode mexer na alavanca, tirar o oxigênio dentro da cápsula.
Legal. Nossa, isso é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, mas imagina o quão louco é você estar numa enfim, missão espacial e você tem que mexer nas alavancas, mexer em tudo. Só que você tá, tipo, vendo a Terra, assim, e você se emociona. Você fala assim, não, calma, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer.
Por isso que eles pegaram um cara que nem o Neil Armstrong, que o cara era um robô. O cara era muito frio. Tanto é que tem uma missão que ele tava fazendo com um foguete supersônico. Foguete não, um avião supersônico. Não sei se era supersônico, mas ele tinha uma velocidade muito grande. E era um avião que também tava tentando quebrar recordes de altitude. E teve um acidente, ele caiu, né? Ele conseguiu se ejetar de paraquedas poucos metros do solo.
Uhum.
Ele quase morreu. E aí ele saiu desse acidente e já foi pegar lá, ver os relatórios para ver o que tinha dado errado com o acidente. O cara não se abalou. O cara era uma máquina. Então é um cara que era frio. Né? E eu não sei qual era o perfil dos outros. Né? Eu li mais sobre o Neil Armstrong.
É, mas o treinamento para astronauta também é duríssimo. Né? Duríssimo, eles ficam meses e meses se planejando e tal.
E cara, eu tava vendo esse jogo, né? E eu olhava pro painel da Apollo 11 assim, e eu ficava pensando, cara, como... Sabe? É muito botão, é muito medidor de isso, daquilo. Eu não saberia, cara. Eu ia ficar em pane. Sabe aquele urso do pica-pau que fica andando pra ir pra casa desesperado? Eu ia me sentir isso dentro da Apollo, cara.
Da hora.
Legal, acho que a gente legal, já começou cara. Um pouco do nosso disco de ouro, né? Acho que a gente podia ir agora pro disco de ouro mesmo.
Bora.
O que vocês acham?
Disco de ouro?
A gente não explicou, Boida. Né? É nosso quadro de recomendações, que é tipo como se a gente... O que a gente quer deixar pro universo, sabe?
Se a gente tivesse que colocar algo no nosso disco de ouro, o que a gente colocaria? A gente dá umas dicas culturais agora.
Isso.
Vamos começar com o convidado?
Opa!
Por favor, então, o que você colocaria no seu disco de ouro para mandar?
O disco de ouro, bom, deve ser referente a Voyager, né? E tem um pouco a ver, né, a minha recomendação, porque Carl Sagan, né, ele foi um cara que idealizou a ideia de mandar um disco de ouro com informações da Terra para o espaço e tal. E a minha recomendação é justamente Cosmos. Por que eu recomendo? Eu acho que tem duas pessoas que são responsáveis por eu estar aqui hoje fazendo divulgação. Se não tivesse fizesse divulgação, eu estaria aqui. Foi o Bickman, na TV Cultura, Sim. Que me deu aquele estalo de ciência. E no início da minha vida adulta, foi apresentada a Cosmos, do Carl Sagan. E quando eu assisti Cosmos, rolou uma revolução interna em mim. Eu comecei a amar o mundo e amar a existência de uma maneira diferente. Sim. E por isso que eu quis mudar o foco do meu canal para ciência, porque eu queria compartilhar isso. Esse sentimento que o Carl Sagan, ele passava. Eu olhava ele falando e eu queria ser como ele. Sabe? Puxa, eu queria ser que nem esse cara, sabe? Então, minha recomendação para quem não viu Cosmos, eu sei que algumas informações da série original estão desatualizadas, porque, enfim, a série saiu acho que em 1980, mas tem a versão que tem algumas atualizações, né? Então, acho que vale a pena ver ainda hoje. Também por conta do lirismo, da forma lírica que ele fala as coisas, né? Meio poética. Então, se despertou isso em mim, acho que vai despertar em vocês também. Então, Nossa. Recomendo Cosmos.
Excelente recomendação. Inclusive, tem a versão mais atualizada do Neil deGrasse Tyson. E ele vai lançar agora, acho que ano que vem.
A terceira
temporada.
Ah, é?
Que
da hora. Tem participação da esposa, do Carl Sagan, então.
Nossa. Que maneiro.
É. Inclusive, já aproveitar o gancho, lembrar que no nosso episódio 27 a gente fala da Voyager, que inclusive foi o episódio que a gente aborda o disco de ouro. Vale muito a pena. Eu vou seguir, então, nas dicas aqui no meu disco de ouro. Vou recomendar o canal do Schwarzer.
Olha só.
Sim.
Muito obrigado.
O livro do Schwarzer.
O livro também.
Meu Deus. Me sinto lisonjeado.
O que já teve, o que terá. Uma dica que eu quero dar, e é uma dica, obviamente, que vai ficar meio nichada para São Paulo, mas se você for de outra cidade, você também procura lá o planetário da sua cidade. Mas aqui em São Paulo, a gente tem a Escola Municipal de Astronomia, que, enfim, tem toda uma programação que tem tanto no Parque do Carmo quanto no Ibirapuera. E ele oferece cursos. Eu não sei como que tá agora, porque eu lembro que há um tempo atrás, inclusive o Marx, que é um dos integrantes aqui do podcast, ele fez esse curso, depois eles estavam para fechar o curso, mandar as pessoas embora. Eu não lembro como que ficou agora, confesso que não sei. Mas eu sei que ainda tem alguns cursos que estão rolando lá.
Mudou a gestão também. Né, do planetário, aquela parte ali do...
Inclusive o Max fez um curso com você. Ele falou, eu fiz um curso com o Schwarzer.
Ah, é? Olha só, eu fiz vários cursos lá, cara. Eu fiz observação do céu, 1, 2 e 3. Eu fiz evolução estelar, astronomia geral.
Ele fez astronomia geral, acho, com você.
Ah, que legal.
Da hora.
Mas acho que, assim, eu nunca fiz... Mas ele recomenda bastante, acho que é legal a gente divulgar, porque, enfim, o planetário aqui de São Paulo, do Parque do Carmo, ficou fechado um tempo, então é legal a gente incentivar as pessoas a utilizarem, e aí utilizando, obviamente, a gente faz mais barulho para que a gente mantenha conservado e organizado. Então procure o planetário da sua cidade, vá, procure a programação deles.
Quer falar, Goleto?
Oi. Eu vou falar.
Jefinho.
Eu tenho uma... Eu li um livro recentemente que a nossa conversa me lembrou um pouco ele quando você citou o Cinturão, que chama Leviatã Desperto, que é uma ficção científica onde... A gente colonizou Marte, e depois de Marte a gente colonizou o Cinturão. Então tem três, só que isso muito distante no tempo, né? Então, depois da Terra ter colonizado esses dois lugares, eles meio que se tornaram independentes, assim, três nações independentes. E aí o livro se passa mais ou menos num conflito entre essas três nações, e tem um negócio de ficção científica ali no meio também, que é bem legal. Então, recomendo esse livro, terminei há algum tempo atrás. É uma trilogia, mas em português só tem o primeiro, então eu ainda não li os outros dois. E eu achei muito legal. Tem uma série também na Amazon, o Netflix da Amazon, que é baseada no livro, mas eu assisti o primeiro episódio e eu não recomendo. Então, leiam o livro, mas não assistam a série.
Qual é o nome do livro?
Chama Leviatã Desperta.
Tá.
Pô, eu fiquei interessado, vou procurar.
É muito legal.
Tem uma coisa interessante sobre o cinturão de asteroides, que as pessoas geralmente quando vão falar dele, ou imaginar ele, imaginam um monte de asteroides juntos e se batendo, né? E na verdade os asteroides são muito separados uns dos outros, né? São quase pequenos mundos, né? Tem asteroide com 4 km, 5 km de diâmetro. No cinturão. E eles estão bem separados. Então, faz sentido isso, né? Eles colonizarem o cinturão.
É, o que eles fazem, pelo menos o que... Eles não explicam muito bem o que acontece lá, né? Mas eles meio que... Tem algum tipo de tecnologia que eles furam algumas galerias nos asteroides. Eles fazem uma mini atmosfera ali.
Que legal.
E começam a viver lá dentro.
Mano. Vou procurar.
Animal. Muito bom.
E, peraí, tem uma segunda dica, que na semana passada a gente tava falando de músicas, né? E essa semana eu descobri recentemente... Descobri não, já tinha ouvido falar, mas não tinha ouvido ainda. A música, o single Amarelo do Emicida.
Nossa,
muito bom. Muito bom. Nossa, eu tô ouvindo em repeat, assim, faz uns dois dias.
Você viu o clipe?
Vi o clipe antes de ver a música.
Veja o clipe antes.
O clipe é pesado, né?
Nossa, é forte, necessário pra caramba, velho. Muito bom. É, minha recomendação não tem nada a ver com o tema também. É um game que eu joguei recentemente que chama Her Story. Já ouviu falar?
Não.
Cara, é assim, eu vou tentar explicar esse game, porque não dá pra falar se é um game ou se é um filme interativo. Porque, basicamente, o game é um desktop, é tipo um desktop de Windows 98, assim. E aí você tá no desktop de alguém, assim. E você tá investigando uns vídeos de uma mulher que ela tá dando depoimento pra polícia. Ela deu uns 6, 7 depoimentos. Só que você não tem acesso aos vídeos, mas trechos dos vídeos dela. E como que você acessa esse trecho do vídeo? Você joga a palavra-chave. Então... Ah, eu quero saber o que ela falou sobre uma pessoa, sei lá, Simon. Aí você joga Simon, aí mostra os trechos que ela falou Simon. Mas não mostra todos, mostra 5 trechos. E o seu objetivo é você entender tudo que ela tá falando ali. Basicamente, ela tá falando de uma morte de um cara, desse Simon.
Mas o jogo é inteiramente... Você nesse desktop, você não faz nenhum tipo de interação, não sai. Você tá no computador o tempo todo.
Você tá no computador dessa pessoa e você... Você dá play nos vídeos, pausa e tem assim, uma timeline mostrando o que você já viu e o que falta você ver ainda. E aí, e é uma atriz. Então é um filme gravado, que a gente fala que é FMV, né? É gravado... É uma atriz de verdade. É uma atriz maravilhosa, muito, muito boa. E você... Ela vai contando essa história pra você. Tipo, como se você fosse o cara da polícia que ela tá falando o que aconteceu com toda essa trama aí dela. E assim, eu fui ver uma review desse jogo e aí ela tava escrito... Que Her Story é um Dom Casmurro em forma de game. Basicamente é isso. Porque assim, tem um momento que você fala, mano, eu não tô mais confiando nessa mulher. Será que é verdade que ela tá falando? E assim, independentemente de você pegar no fim dos vídeos dela, ela vai revelando a história. Mas se por acaso você achar esses vídeos no final, você... Não é tipo spoiler, porque você não vai entender o que, que chegou até essa cena que ela tá descrevendo, quais foram as motivações. Cara, é incrível, assim. E a história só fica melhor.
Qual plataforma?
Dá pra você jogar no iOS, no celular.
Olha.
E eu joguei no computador mesmo, baixa pela Steam. E eu... Tava R$4, assim, mas é uns R$20, tá? Que tava na promoção. Porque a empresa tá lançando um novo jogo agora, que é bem nesse naipe.
R$20 é preço de pão.
Nossa, total. Mas assim, cara, é um dos jogos, assim, melhores narrativas de jogo que eu já vi, assim. E não dá nem pra falar uma série, daria pra fazer uma série disso. Porque, assim, a interação é muito única, assim, cara. É muito da hora. Vejam, Her Story. A história dela.
É isso de disco de ouro?
É isso.
Isso aí. Então, Schwarza, muito obrigado pela presença.
Pô, eu que agradeço, foi bem divertido, né? Foi uma conversa aí de bar. Conheci vocês hoje e já estão no meu coração.
Pronto. Não, quando a gente pensou, o que a gente pode falar? E aí os temas eram muito amplos, né? Astronomia. Falou, vamos falar de temas de astronomia. Ela falou, quer saber? Vamos aproveitar que a gente tem um divulgador científico aqui. Vamos falar um pouco de divulgar a ciência como um todo, né? Acho que a gente tem alguns divulgadores que nos ouvem também. Então é importante a gente manter esse contato e pensar sobre a divulgação científica, né? Diversos meios, enfim. Livro, vídeo, sinal de fumaça, boca a boca, assim vai.
E é importante dizer, todo mundo que a gente citou aqui, Space Today, Narohodô, tudo que a gente falou, eu tô anotando, a gente vai linkar.
Ah, legal.
Linkar para as pessoas conhecerem esses projetos.
Inclusive, o livro do Schwarza, a gente
inclusive,
linka.
Olha
livro.
Só, que maravilha. E é legal também, porque pode ter alguém escutando aqui, que é da academia ou não, mas gosta muito de ciência. Sim. E, sei lá, de repente pode se estimular a divulgar também.
Sim.
Porque a gente precisa de mais divulgadores, porque o outro lado aí do escurantismo e das fake news e conspiração estão crescendo, tem muito canal falando muita besteira. Exatamente. Muito canal. Né? Então, quanto mais gente falando de ciência, melhor. Então, eu espero que o meu trabalho também inspire, né? As pessoas, o trabalho de vocês também, inspire a mais pessoas a falarem de ciência.
É isso aí. Então, a gente se vê no próximo episódio. Já o convite já fica aberto.
Opa, aqui. É só chamar. Vocês têm meu contato agora.
Massa.
Então é isso. Mas, Schwarza, de verdade, muito obrigado, viu?
Oh, valeu, cara. Eu que agradeço aí. Foi bem bacana.
É isso aí, galera. Então, beijos.
Alô.
Alô.
Hasta.
It wasn't me. It wasn't me. It wasn't me. It wasn't me. It wasn't me.
Ele fala tipo que ele foi pego, né?
É, não era eu.
Não era eu.
Ah,
não.
Eu vi que você tava com as marcas de coisa. Não era eu.
Mas tava no nosso sofá. Não era eu, não.
Cara, mas eu.